Bom dia, ministra.
Olá, um excelente dia para você. Quarta-feira, 28 de agosto de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC, em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Eu sou Vanessa Leda e começa agora o Bom Dia, Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com o Canal Gov, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação, EBC. Nessa próxima hora, que estaremos juntos, eu vou te dar todos os caminhos para você acompanhar o programa. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no canal Gov ou pelo nosso YouTube, @canalgov. Outra opção é pela Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além da TV ao vivo, lá você também acompanha as principais notícias do governo federal. Você pode baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular, o canal Gov, e assistir toda a nossa programação ao vivo. Vamos juntos! As novidades na pasta da cultura são tema do Bom Dia Ministra de hoje. Falando em novidade, ontem mesmo teve o lançamento do Movicel, com a participação do presidente Lula aqui em Brasília. São esses e muitos outros assuntos que vamos conversar agora com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Bom dia, ministra.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes aí do Brasil inteiro. Muito obrigada aí pelo convite, né, mais uma vez aqui nesse bom dia para Brasil, bom dia, ministra, né, ministro, no meu caso, ministra, para falar pelas ações do Ministério da Cultura.
Eu que agradeço, a senhora já é da casa aqui, a gente agradece muito a participação com rádios de todo o país. E vamos começar falando do Movicel, esse que é um veículo, é tipo uma van, um furgão, né? Que leva cultura e pode ser uma biblioteca, ele pode se transformar num estúdio de produção audiovisual, cinema de rua, palco para apresentação, e isso com toda a tecnologia, né, ministra? Explica pra gente.
Pois é, o Movicel é uma ideia que tem lugares no Brasil, nesse Brasilzão que a gente conhece, que nunca teve acesso a nenhum tipo de equipamento cultural, né? Principalmente aquelas cidades, aqueles lugares mais distantes, né? Então, essa ideia de criar uma maneira de fazer com que a cultura chegasse, as ações da cultura chegassem, os equipamentos culturais, da nossa secretaria da secretária Cecília Sá, né? Secretaria dos Equipamentos Culturais. E, além dos céus da cultura, nós pensamos uma maneira, né, de chegar, de fazer chegar. Então, são vans, né, que tem, ela leva dentro projetores de cinema, rádio, gravadores, câmeras, para que as comunidades, né, a partir do momento que a comunidade receba, tem também um curso para as pessoas que vão administrar esses Movicels poder atender a comunidade, atender os jovens, se a pessoa quiser fazer a produção de um podcast, se quiser fazer a produção de um documentário, né? Também aquelas cidades que nunca puderam ver assim, uma tela de cinema, nós tem um projetor onde a van pode armar uma tela na frente. Enfim, é uma maneira da gente poder dá oportunidade, né, principalmente essas pessoas que nunca tiveram acesso a nenhum tipo de contato, né, com ações de cultura, de acessar essa cultura. Ontem o presidente Lula falou uma coisa muito bonita, né? Se o povo não tem condição de vir até ações culturais, que a cultura vai até o povo com esses Movicels. A nossa ideia também é que sejam, algum momento mais à frente, possamos ter também barcos, né, para chegar àqueles lugares lá no dentro da Amazônia também, porque é um direito de todos, a cultura é um direito de todos, né? Nós estamos trabalhando muito com essa visão.
E aí, por falar nisso, ministra, por onde que vocês vão começar aí com o Movicel?
Nós tivemos, já a primeira entrega nossa foram 36 veículos, né, que vão levar essas atividades a 500 localidades. As primeiras que foram entregues, né, os municípios de Chapuri, no Acre, Codajás, na Amazônia, Ibipeba e Pé de Serra, na Bahia, Alto Santo do Ceará, Muqui, Espírito Santo, Ubaí e Santa Fé de Minas, Vila Bela de Santíssima Trindade, no Mato Grosso, São Félix do Xingu, inclusive ontem foi lida uma carta tão bonita da comunidade agradecendo, Juazeirinho, Paraíba, Iama e São Pedro do Piauí, Jardim Alegre do Paraná, Paraty, Rio Grande do Sul, Serrinha dos Pintos, Rio Grande do Norte, Cantá de Roraima, Pontão do Rio Grande do Sul, Correia Pinto, Santa Catarina, Monte Alto, São Paulo, Colinas, Tocantins. Essas foram as 36 primeiras, né? Esses lugares estão recebendo. E teremos aí mais outras que chegarão para a gente poder dar acesso, fazer pelo menos um movimento, né? Diminuir a distância entre as ações culturais dessas comunidades. Nós também temos também agradecimentos a parlamentares também que têm, através das emendas parlamentares, também nos auxiliado também a fazer esse trabalho, né? E isso, essa parceria para a gente nesse momento está sendo muito importante.
Maravilha, este é o programa Bom Dia, Ministra, hoje com a Ministra da Cultura, Margarete Menezes. Então, Ministra, vamos começar a rodar o Brasil com as nossas rádios, nossas participação aí das emissoras de rádio de todo o país. A gente começa com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Quem vai fazer a pergunta é César Faccioli. Bom dia, César.
Bom dia, Ministra. Foi anunciado ontem um plano de apoio ao setor audiovisual da ordem de R$800 milhões. Esse volume é recorde e quais as prioridades de utilização já definidas? O gargalo maior hoje é produção, distribuição, foco em novos talentos, diminuição das desigualdades regionais. Qual é a prioridade de uso desses recursos?
Olha, esses recursos, bom dia, viu? É o
César Faccioli.
César. Bom dia, César. Bom dia a toda a população do Rio de Janeiro. Essa deliberação foi feita juntamente com a Ancine e com também o nosso comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, né? Na retomada do Ministério da Cultura, nós institucionalizamos todas as ações de governança do audiovisual e isso foi muito importante, porque tanto o conselho como o comitê é feito com uma ação de acolher todos os setores do cinema brasileiro, porque a nossa visão, juntamente com a Ancine, é da gente fazer essa injeção de recursos para finalmente a gente conseguir dar uma virada nesse setor que ficou tão abandonado e tão desmontado, né, durante o governo passado. Então, esses 800 milhões foram deliberados e aprovados, né, com os ritos necessários para isso, ouvindo a todos e fazendo essas consolidações. Os critérios que nós aprovados estão no seletivo de cinema para TV e vídeo demanda. O desempenho comercial do cinema, desempenho artístico do cinema, desempenho comercial de TV, e teremos outras reuniões aí também do comitê gestor, onde se concentra a discutir os arranjos regionais e a linha de apoio de TVs públicas. Então, nós estamos dessa maneira buscando apoiar a todo o setor com esse volume, né, que nós esperamos que, graças a Deus, o cinema brasileiro já tem dado uma reação positiva. E isso, para nós, é a construção de um novo caminho, né? Porque não adianta a gente ficar fazendo comparação com as possibilidades que existem no cinema da gente gerar renda se a gente não fizer esse dever de casa de dar possibilidade também do próprio setor se organizar, se modernizar. Então, nossa visão é uma visão com a visão de futuro. O que nós queremos para o setor audiovisual brasileiro, que emprega tanta gente, que traz tantas estrelas positivas para o Brasil em relação à nossa cultura, em relação a essa diversidade. Estamos olhando também a diversidade das expressões culturais do nosso país. Nós temos que apostar nisso, né? Afinal de contas, nós somos brasileiros, então estamos apostando no Brasil. Essa é a direção do governo do presidente Lula.
Maravilha. Ministra, aproveitando esse gancho, vamos falar um pouquinho sobre o programa Rouanet Territórios Criativos, Rouanet nas Favelas, Rouanet Norte, essa intenção de levar aí para regiões que têm baixíssimo índice de projetos aprovados aí, captação de valores da Rouanet.
Pois é, esse era o histórico que nós tínhamos em relação à lei. Desbarrei aqui no microfone. Quando nós assumimos o Ministério da Cultura, nós fizemos um levantamento do histórico da aplicação da Lei Rouanet e nós identificamos ali uma grande concentração realmente na região sudeste, especialmente nos estados do Rio e São Paulo. E nós entendemos, né, esse gargalo, também as críticas sobre a lei de incentivo à cultura, de não chegar, de não ter acesso, as pessoas não terem acesso. Então, nosso primeiro movimento foi criar uma ação, né, para cobrir a primeira região que foi, ao longo do tempo, teve menos acesso. Então, na região norte. Então, nós criamos uma Rouanet Norte, né? Com uma ação de quatro estatais, fizemos aí no valor de 25 milhões, e para serem captados e executados nos estados da região norte. Então, isso foi um primeiro. Essa lei já foi, graças a Deus, as empresas estatais, né? BNDES, Banco do Brasil. A Abasa também, o Banco da Amazônia, enfim, eles toparam fazer isso e isso foi uma resposta muito positiva. O outro dispositivo também de correção nessa linha de correção que nós fizemos foi a Rouanet Favelas, que vamos reproduzir em todas as favelas do Brasil. Nessa primeira ação, nós pegamos cinco estados, né? A Bahia, Pernambuco, Goiás, Maranhão e tem mais um das favelas. São 5 milhões para cada estado desse. São cinco projetos de cada estado, né, no valor de 200 mil para cada, para serem captados e executados por produtores de favela e nas favelas. Esse dispositivo conta com ação junto com a CUFA, né, Sociedade Civil, numa empresa também, a Vale, e o Ministério da Cultura. Esse dispositivo nós vamos também repercutir nos outros estados, nas outras favelas. E a outra mais nova é a Rouanet Territórios, né? Onde, a partir da Lei Rouanet, é possível que organizações que já trabalhem com identificação de potencial econômico de territórios, né, possam também ter acesso ao apoio de uma empresa para fazer auxiliar nesse trabalho de identificar e qualificar a produção daquele setor, daquele território, né? Nós lançamos o primeiro dispositivo no Cariri, com apoio do Banco do Nordeste, né? Então, essas ações são todas para fazer essa dinâmica do acesso ao fomento, né? Que a partir do momento que você consegue criar uma nacionalização, nós estamos chamando esse projeto nosso de nacionalização, você tira um pouco essa má impressão de que a lei de fomento, que é um direito da população e é um direito também de quem quer usar essa prerrogativa de apoiar alguma ação cultural, existe na Constituição para a gente poder produzir melhor, qualificar melhor, dar mais oportunidade. O setor cultural brasileiro, ele atua com 3,11% do produto interno bruto do Brasil é gerado pelo setor de cultura e da arte. Então, essa visão da economia criativa das indústrias culturais, trabalhar dessa forma, nunca tinha sido feita. Então, nós estamos aí no Ministério da Cultura também, vendo o Brasil de uma maneira mais ampla, vendo o setor, buscando atender o setor em todas as ações que estamos fazendo, nós estamos buscando dar essa cobertura nacional para as políticas da cultura do Brasil.
Excelente, este é o programa Bom Dia Ministra, hoje com a Ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ministra, vamos seguir então com as rádios, agora vamos a Belém do Pará, conversar com Rodolfo Souza, da Rádio Liberal. Bom dia, Rodolfo.
Bom dia, Vanessa, bom dia, Ministra, para os colegas também que estão junto com a gente, quem está nos acompanhando. A minha pergunta, a Ministra até acabou de responder, que seria essa descentralização da cultura, né, da Lei Rouanet para as outras regiões, principalmente para as regiões norte e nordeste do Brasil. Então, ministra, a minha pergunta, já que você, a senhora, acabou de responder, né, a respeito dessa questão da Lei Rouanet, são as ações voltadas também aqui para a região amazônica, né? Mas não nos polos que a gente sabe que o Brasil já conhece, como o Festival de Parintins, no Amazonas, e o Festival do Sairé, aqui no estado do Pará, mas para as periferias mesmo aqui das nossas metrópoles, Belém, Manaus, também Macapá, toda a região norte do país como um todo, que tem uma cultura muito forte. Eu queria que a ministra falasse a respeito disso.
Olha, oi, Rodolfo Souza, um beijo para você e todo o povo aí paraense, viu? Nós estamos realmente, além dessas coisas que eu falei em relação à Rouanet Norte, nós temos também uma ação muito importante, porque pela primeira vez, a partir de 2023, o Brasil conta com uma lei que vai irrigar o fomento de cultura para todo o Brasil até 2027, né? Que é a Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura, né? Só o Pará recebeu da lei do ano passado, da lei Paulo Gustavo, que era a lei emergencial que foi impedida de ser executada durante a Covid, foram R$ 36.297.897 e mais da lei Aldir Blanc, R$ 122.355.860. Então, a lei Paulo Gustavo foi só uma lei emergencial, mas a lei Aldir Blanc vai continuar até 2027. Essa é uma ação que, a partir da chegada da lei Aldir Blanc de apoio à cultura, todo o Brasil, até 2027, todos os estados, 100% dos estados e 97% das cidades que se inscreveram no nosso Sistema Nacional de Cultura, terá esse aporte direto do Ministério da Cultura, TransfereGov. Então, essa é uma das formas também de nós cuidarmos desse desequilíbrio, da falta de incentivo, da falta de dinheiro, né, para que os estados e os municípios possam fazer suas ações culturais. Também estamos regulamentando o Sistema Nacional de Cultura. Essa regulamentação significa dizer quais são as responsabilidades que as cidades, os estados e o governo federal terá a partir da regulamentação do Sistema Nacional de Cultura com o fazer cultural de cada município, de cada ente federado. Uma outra coisa também que o Ministério da Cultura está implementando, que foi também aprovado e já sancionado pelo presidente Lula, é o Marco do Fomento Cultural. Esse Marco do Fomento traz aí uma maneira adequada às análises dos incentivos, a questão administrativa, a questão de fiscalização, mais transparência para o uso do dinheiro público no fomento da cultura. Então, todas essas ferramentas que nós estamos trazendo visa criar e trazer para cada estado e para cada cidade a possibilidade de ter algum nível de fomento para gerar a economia da cultura, criativa da cultura, dos culturais nas suas localidades. Eu acho que isso aí é uma virada de paradigma. O Brasil nunca teve essa oportunidade, o setor cultural brasileiro. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ter noção do que significa isso. Pela primeira vez, nós estamos tendo aí um incentivo direto, um vulto financeiro importante, e isso também age na economia do Brasil. Nós estamos também contratando um estudo, já uma análise, para nós termos aí já um acompanhamento, né, do resultado, da geração de emprego e renda que isso vem significando para nós nesse momento de reativação do Ministério da Cultura e das políticas culturais.
Excelente. Continuamos então, ministra. Vamos de Belém do Pará, vamos a São Paulo, falar com a Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo. Quem conversa com a gente agora é Lázaro de Oliveira. Oi, Lázaro, bom dia para você.
Bom dia, ministro, ministra, bom dia, colegas aqui da Rádio Difusão. Eu fiquei interessado, ministra, sobre o decreto de regulamentação do Sistema Nacional de Cultura. Queria que a senhora desse mais detalhes e se tem data para entrar em vigor.
Olha, a regulamentação, justamente nesse momento, o Sistema Nacional do Sistema Nacional de Cultura, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos, dentro do Ministério da Cultura, tendo vários seminários, várias discussões, todo o sistema MINC, para entender, olhando outros sistemas também que já existem, para nós fazer aí um espelhamento para gerarmos as deliberações que vão ficar na responsabilidade das cidades, dos estados e do governo federal, de uma maneira que exista aí uma lógica, que exista aí uma forma que seja, que ela atue de maneira eficiente, né? Então, nós estamos com esse estudo agora, graças a Deus, foi uma pauta que já tinha muito tempo rodando dentro do Congresso Nacional. Quero aproveitar e agradecer também ao Congresso Nacional, porque nós estamos conseguindo aí alcançar vários marcos que estavam parados, o marco da cota de tela, esses marcos de marco do fomento, a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura. Então, assim, isso são ferramentas importantes para que a gente consiga, de uma vez por todas, estabilizar o fomento cultural, estabilizar as ações, estabilizar políticas que são pertinentes à área cultural. Então, nós estamos nesse momento justamente fazendo esse estudo e brevemente mandaremos ao Congresso para que a gente consiga aí realmente estabelecer esse nosso Sistema Nacional de Cultura de maneira ampla, de maneira legal, né, para que todos nós possamos ter essas ações venham beneficiar o setor cultural brasileiro.
Excelente, você acompanha conosco. Bom dia, ministra. Hoje com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Lembrando que você pode nos acompanhar pela TV, no canal Gov e também pela internet, no YouTube, @canalgov. Ministra, vamos seguir no Sudeste. Agora vamos conversar com o Matheus Luan. Ele que é da Rádio Vox, em Timóteo, Minas Gerais. Bom dia, Matheus.
Bom dia, ministra, bom dia aos colegas aqui. Então, ministra, só que em Minas Gerais temos 853 municípios. Como que o Ministério da Cultura ele faz para identificar expressões culturais que não são tão conhecidas e também como fazer para incentivar essas manifestações, principalmente no interior?
Timóteo é o lugar, né? A cidade. Um abraço aí a todos os moradores de Timóteo, Minas Gerais. Um abraço aí, Matheus. Olha, como nós sabemos, nesse momento, né, nós estamos realmente reestruturando essas ações do Ministério chegando a todo o Brasil. Nós temos representações em todos os estados, temos representações do Ministério da Cultura em Minas Gerais também. Estamos também trazendo a ação dos comitês de cultura, onde nossos agentes culturais, teremos agentes culturais, como existem os agentes do SUS, para chegar nessas comunidades mais afastadas. Esses agentes culturais são ligados a institutos federais, identificar e trazer, tanto levar as notícias das ações do Ministério da Cultura, como também trazer para nós, né, a captação, fazer a identificação de ações culturais que existem nessas pequenas cidades, para que nós possamos também, através das nossas políticas, acessar a essas comunidades. Nós temos também um programa, que é um programa longevo, que é o programa Cultura Viva, né, que ficou parado, mas graças a Deus não foi desconstruído, porque já existia uma rede, né, que é o Rede Cultura Viva, que trabalha com os pontos e pontões de cultura. É um projeto, é uma política que tem 20 anos, né? E nesses 20 anos, nessa retomada da ação com Cultura Viva, nós vimos que, na verdade, esses pontos de cultura criaram o fórum, se fortaleceram, né? E não se deixaram diluir, né, no governo passado. Então, isso também está sendo reativado para que nós possamos cada vez mais identificar pontões de cultura. E como é que se identifica o pontão de cultura? O pontão de cultura ele recebe essa nomenclatura quando a própria comunidade afirma que aquela ação cultural tem realmente uma influência na comunidade. Então, essa é a grande diferença, né? Não é o Ministério da Cultura que vai lá buscar, não. É a comunidade que faz a referenda, né, aquela ação de cultura, e a partir daí ela recebe essa nomenclatura, esse aval de ser o pontão de cultura, para ter acesso aos editais do Ministério da Cultura através da Secretaria de Cidadania, que está sendo capitaneada pela nossa querida secretária Márcia Hollenberg. Então, são 20 anos do Cultura Viva, nós estamos também comemorando isso, né, por todo o Brasil, fazendo ações para fortalecer, e é uma maneira da gente chegar nessas comunidades mais distantes. Né, nós acabamos de lançar, por exemplo, Move Céus é uma dessas ações que nós estamos fazendo para poder beneficiar também a essas cidades, esses fazeres culturais, os mestres e mestras da cultura também, desses rincões desse Brasil maravilhoso. Em Minas Gerais, com certeza, né, nós sabemos da potência cultural desse estado, né? E não estamos querendo cada vez mais fortalecer aí com o setor cultural de Minas as nossas relações.
Tem muita coisa boa escondida por aí, né, ministra?
Muita coisa boa, surpreendente, né? Esse Brasil, pô, é o povo, né? Tudo, a expressão de cultura, né, a identidade, isso ela vem através do povo. Essa é o povo que gera, é o povo que faz acontecer, né? Então é, graças a Deus, é um país que tem essa dinâmica e que todo lugar que a gente chega, o que, que a gente vê lá? Aqui é cultura brasileira. Então, se você vai no sul, no norte, nordeste, centro-oeste, né, na Amazônia, todo mundo, ninguém diz, não, a cultura aqui é... Não, é cultura brasileira, cultura afro-brasileira, é a cultura do sertanejo. É, então, assim, é, nós temos que ter esse olhar, né? Nós temos que ter esse olhar e entender que todo lugar tem o seu valor e também é um diferencial do Brasil, né? Por que que esse país, por exemplo, agora nós soubemos aí que esse ano vieram mais turistas para nós. A partir do momento que nós reabrimos o contato com o mundo através dessa figura que é o presidente Lula, que tem esse potencial, que tem essa consideração, né? Nós retomamos aí também o contato com vários países e passamos a ser mais visitados de novo. A reação que nós estamos tendo na economia, a reação de geração de emprego, isso é uma realidade. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Apesar dos desequilíbrios, das coisas sociais que nós temos, os contextos, mas isso não é uma particularidade do Brasil. Nós temos que tratar essas diferenças, mas nós temos que entender que o país também tem gerado perspectivas positivas em relação à questão também da economia, à questão também dessa geração de emprego e renda, de financiamento nas escolas, os gargalos da questão da saúde também. Nós passamos por um tempo de desconstrução. Desconstruir é muito mais difícil do que você é mais fácil desconstruir do que construir. Então, na verdade, estamos aí também buscando fazer essas reparações necessárias para esse país maravilhoso, com esse povo maravilhoso que nós temos, que o nosso povo é um povo que tem muitas coisas positivas também, né, como sociedade. Então, eu acho que nós precisamos olhar, nós brasileiros precisamos olhar que lugar é esse, que momento é esse, o que é que de fato faz a diferença em relação a um governo que olha o povo com um cuidado maior, que quer promover ações sociais que venham melhorar a vida das pessoas.
E a senhora falou da questão do turismo, né, que o Brasil atrai muitos turistas. Eu vejo muito que para os turistas, além da, lógico, do visual, das praias, de tudo, mas são justamente as manifestações culturais que atraem muita gente de fora, né, ministra?
Olha, nesse momento agora, por exemplo, né, com essa reabertura, o Brasil, agora nós estamos presidindo aí o G20, né? Então, tem aí acontecido um ciclo de mais de 100 reuniões, né, com vários representantes internacionais. Teremos o grande evento do G20 no Rio de Janeiro, com vários presidentes de várias nações. As nações que estão no G20 representam aí 80% do produto interno bruto do mundo, né? Isso a gente não pode perder de vista. E tudo que tem sido trazido, né, de legado em relação a esse momento que o Brasil está no G20. Nós aqui no Ministério da Cultura fizemos uma ação junto com a Ancine muito potente no começo do ano. A Ancine lançou uma chamada para produção de cinema, né, entre empresas brasileiras, produtoras brasileiras e produtoras estrangeiras. Nós tivemos produtoras de 41 países querendo fazer ações com produções com o Brasil. Então, isso é muito importante a gente entender, né? Que país é esse, né, que aos olhos do mundo tem tanta potência, e como nós podemos tirar a contrapartida desse diferencial que o Brasil tem, né? Nós somos um país também que acolhe pessoas, que tem aqui pessoas do mundo inteiro também vivendo aqui. Isso também é uma coisa, um ponto positivo para o Brasil, um país que acolhe. Então, nós temos que aprender a usar esse lado aí para potencializar, para melhorar, para qualificar mais, além das riquezas que temos, minerais. Eu acho que o país é um país muito potente e a gente tem que entender por quê, né? Por que que alguns acham que o brasileiro não tem condição de tomar conta do seu próprio país. Eu sou muito nesse lugar aí, eu tenho uma visão muito, muito firme em relação ao valor, às possibilidades que nós temos. O nosso gargalo está no desequilíbrio social. É isso aí, nessa questão é que a gente precisa trabalhar. Mas dá oportunidade ao povo brasileiro de ter acesso à qualidade de vida e às riquezas que o próprio país também produz, né? Então, nisso aí, o presidente Lula tem chamado a atenção. Eu acho que é uma questão de mudar a maneira de ver e a maneira de acreditar no nosso povo.
Por falar em mudar as maneiras, inclusive no G20, o Brasil está trazendo inúmeras novidades aí no G20, né, ministra? Inclusive o grupo de trabalho da cultura, isso
pois
é.
Pois é, exato, eu falei. No isso G20.
É novidade,
nós,
né?
É, nós tivemos já dois encontros, né, do grupo de trabalho da cultura. Tivemos um em Brasília, tivemos um no Rio de Janeiro. E vamos ter o encontro do grupo dos ministros da cultura em Salvador, em novembro, né, um pouco antes da reunião dos presidentes, né? E o Brasil trouxe um diferencial também em relação a isso. Isso é importante. Nós trouxemos aí, o governo brasileiro trouxe aí o G20 social, para que a sociedade civil acompanhasse também, participasse também, pudesse de alguma maneira também ativar algumas pautas dentro do G20, né? Então nós criamos a possibilidade de ouvir o povo. E isso foi um diferencial nas ações do G20 que nunca tinha acontecido dessa forma. No âmbito da cultura, nós tivemos aí já dois encontros. Um, nós tivemos uma ação paralela, né? Uma reunião paralela com a sociedade civil. Aqui em Brasília nós discutimos o patrimônio, né? E as mudanças climáticas. No Rio de Janeiro, nós discutimos a economia criativa. Né? Tem um dado muito importante. Economia criativa tem sido um assunto que tem repercutido no mundo inteiro, porque a Unesco levantou um dado muito importante, que 6% do produto interno bruto do planeta é gerado pela economia criativa, pelas indústrias da economia criativa. Né? Então, no Rio, nós fizemos essa discussão, que foi muito bem-vinda dentro do G20, economia criativa das indústrias culturais. Nós estamos reativando, inclusive, a Secretaria da Economia Criativa no Ministério da Cultura, para a gente poder dimensionar, direcionar melhor as políticas para justamente ativar de uma maneira mais positiva a economia criativa das indústrias culturais. E na Bahia nós teremos aí cultura, mudanças climáticas e justiça social. Então, todas as temáticas elas estão na direção do que o presidente Lula chamou no contexto do G20 para o Brasil. E tudo isso traz colaborações para dentro do contexto internacional. Então, é um momento importante, né? E esse diálogo aberto com a sociedade, buscando fazer sempre a sociedade participar das ações de governo, é um diferencial também, né, de um governo democrático de verdade. Então, nós estamos bem felizes. As ações estão sendo muito repercutidas muito positivamente, né? Junto com nós estamos trabalhando também, o G20 é o conjunto do governo que trabalha, então tem o Ministério das Relações Exteriores, e enfim, é assim que nós estamos trabalhando dentro do governo.
É isso, o Brasil inovando aí no G20. Ministra, vamos continuar então com a participação das emissoras de rádio de todo o país. Agora a gente vai a Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, Rádio Band FM. Vamos conversar com Zico Pereira. Bom dia, Zico.
Bom dia, bom dia. Bom dia, ministra Margarete. Olha, eu quero dizer que é sempre um prazer ouvir a sua voz, tanto defendendo a nossa cultura brasileira, quanto nos palcos, hein?
Obrigada.
Muito obrigado pelo seu talento. Ministra, como gostaria de saber como a Bolsa Retomada Cultural pretende impactar diretamente os agentes culturais aqui do Rio Grande do Sul, mas especificamente aqueles em áreas mais vulneráveis, né? E, além disso, de que forma a Lei Rouanet está sendo articulada para garantir uma inclusão cultural efetiva e atender as regiões aqui do nosso estado?
Bom dia, Zico. Mandar um beijo aí para todo o pessoal aí do Rio Grande do Sul. Né? Continuamos aí ações do Ministério da Cultura. Nós criamos um pacote de ações, né, que no valor de 60 milhões por parte do Ministério da Cultura, ampliação de prazos das nossas ações aí para facilitar para o setor cultural, para essa retomada, né? E eu peguei até aqui o seguinte, porque as bolsas, nós lançamos as bolsas retomadas no Rio Grande do Sul, né? Que as inscrições é até o dia 6 de setembro, né? As inscrições estão abertas para essa bolsa retomada. Os agentes culturais residentes o objetivo de auxiliar os agentes culturais, né, residentes, que na época dos efeitos climáticos, essas bolsas são lançadas em 95 municípios do Rio Grande do Sul que foram afetados pela calamidade. A iniciativa compõe o programa Retomada Cultural, né, que é esse programa geral dos 65 milhões que fizemos. Nós temos parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São duas bolsas, disponibilizadas aos agentes culturais, ambas no valor de R$ 2.250. A primeira bolsa será efetuada em razão da confirmação da matrícula no concurso e a segunda será paga com a conclusão do curso. As inscrições devem ser feitas no site do Ministério da Cultura, www.gov.br/cultura/pt/br. Então, essa é uma ação mais imediata para chegar nas pessoas, mas tem as ações também de reconstrução junto com o IPHAN. Quero aproveitar e mandar um abraço para o querido Leandro Graz, do presidente do IPHAN, e toda a equipe do IPHAN também, que desde o primeiro momento da questão das ações de urgência para o Rio Grande do Sul, se mobilizou, assim como todo o sistema MIC. E junto com o IPHAN nós estamos também buscando já uma terceira ação, porque tiveram cidades que foram completamente destruídas, né? Cidades que eram tombadas, inclusive. Então nós estamos junto com a Unesco trabalhando já no sentido de futuramente ações para a retomada disso. Nós tivemos aí também alguns centros culturais também que foram danificados, né? Então, nós estamos voltados aí de mãos dadas com todo o setor cultural, os trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Sul, agindo com o ministro Pimenta, para que a gente consiga, de uma vez por todas, melhorar também a vida, trazer um outro momento de mais esperança para o povo do Rio Grande do Sul, especialmente o setor cultural.
É isso, diversos ministérios aí atuando, ação federal forte no Rio Grande do Sul para auxiliar essa população. Ministra, a gente sai agora do Rio Grande do Sul e vai a Goiânia, Goiás, conversar com a Rádio Sagres. Quem fala conosco é Jéssica Lima. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, ministra. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, ministra, eu estou aqui representando um veículo que é alinhado à chamada Agenda 2030 da ONU, que trabalha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E por isso me chamou a atenção o seu encontro recentemente com uma representante da ONU Mulheres, que visa estabelecer essa relação entre cultura, igualdade e equidade de gênero. Então, minha pergunta é para que a senhora detalhe um pouco mais sobre que ações são esperadas pelo Ministério Federal e como que essas ações podem incentivar a produção cultural feminina e também alcançar mulheres que estão longe dos chamados centros, né? Principalmente mulheres mais presentes no interior do Brasil.
Obrigada, Jéssica. Viu? Um beijo aí a todo o pessoal de Goiânia. Tá? Dizer que o Ministério da Cultura, no Ministério da Cultura, nós temos uma pasta, um comitê, né, de gênero, raça e diversidade dentro do Ministério da Cultura, justamente para nós trabalharmos essas ações que vêm de encontro a atender as mulheres, atender a questão do povo afro-brasileiro, que também a comunidade LGBTQIA+, né? Porque o que, que é? Isso vem sendo trazido pelo presidente no momento em que ele sobe a rampa com o povo brasileiro, com aquela diversidade de pessoas, né? Da questão da acessibilidade. Então, nós precisamos ter um olhar sobre isso. Na questão da mulher, nós fizemos alguns levantamentos e vimos que realmente existe aí um descompasso em relação, por exemplo, mulheres diretoras de cinema, mulheres autoras de livros, e nós estamos lançando ações dentro do Ministério da Cultura já bem direcionadas para apoiar o trabalho das mulheres, trazer mais oportunidade para mulheres nesses lugares de produção e de comando, né? Porque é preciso que a oportunidade chegue também para terem mulheres em lugares de comando, mulheres em lugares de produtoras, diretoras de cinema. Isso faz uma diferença. E nesse momento especialmente, nós estamos unidos também com o Ministério das Mulheres nesse projeto do Feminicídio Zero. Porque é preciso tratar a raiz. E essa raiz, esse feminicídio, ela não acontece esporadicamente só com um tipo de profissional, só em alguma classe social. É claro que atinge mais a classe pobre e a maioria mulheres negras, mas é um fenômeno negativo, né, que nós precisamos educar. E na questão da cultura, a mesma coisa. Então, nós estamos apoiando o Feminicídio Zero, essa temática trazida pela ministra Cida. Quero parabenizar a ministra Cida, que conseguiu fazer uma articulação imensa, né? Eu acho que todo o povo brasileiro precisa se unir nessa luta. Então, as ações do Ministério da Cultura para esse recorte das mulheres, ela existe. Nós estamos trazendo em todas as nossas editais uma cota específica, buscando tratar disso de maneira positiva. Os conselhos do Ministério da Cultura, nós estamos trazendo aí uma equiparação, trazendo mesma quantidade de homens, mulheres, querendo buscar aí uma forma da gente também dar o exemplo, né? Então, é dessa maneira que nós estamos olhando aí os direitos das mulheres, sem deixar de atender os direitos dos homens, mas é um momento de fortalecimento e trazer mais oportunidade para a produção cultural, na produção cultural, também dar mais visibilidade às mulheres brasileiras.
Este é o programa Bom Dia, Ministra. Hoje temos a presença da Ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ministra, vamos agora a Salvador, na Bahia, terra boa, conversar com a Rádio Excelsior. Vamos conversar com Almir Santana. Bom dia, Almir.
Bom dia a você, bom dia, ministra Margarete Menezes, né? É uma satisfação estar falando aqui com a ministra que representa muito bem nosso estado, né? Nossa terra aqui, a Bahia. Ministra, eu queria falar com a senhora, né? Desejando bom dia a todos que acompanham, sobre esses investimentos, né? Dos 800 milhões para o setor audiovisual brasileiro. Como é que o pequeno produtor do audiovisual pode ter acesso, né, a esse tipo de serviço? Como é que ele vai ter alguma facilitação, vai ter algum apoio do Ministério? Como ter acesso a isso? E uma coisa importante, esse ano nós vamos ter o primeiro ano com um feriado nacional, Dia da Consciência Negra, aqui na Bahia, em Salvador, né? Nunca foi feriado e esse ano vai ser. O Ministério da Cultura vai fazer alguma atividade também para fortalecimento da luta, né, contra o racismo, da luta, né, de igualdade e, claro, que divulgando cada vez mais a cultura negra, que é muito forte aqui nossa.
Olha, bom dia, obrigado, Almir Santana, pessoal da Rádio Excelsior aí, mandar um beijo para todo o povo baiano, todo o povo soteropolitano e também o povo itapajipano, né? Porque eu sou de lá, então... Itapajipe fica até aderido a Salvador, mas o povo não abre mão, né? Então, nós somos itapajipanos, soteropolitanos, baianos, enfim. Agradecer, Celso, Almir, aí a pergunta. Nós, como eu falei, teve a deliberação de ações para chamadas também seletivas de cinema. Nessas chamadas também nós temos aí as diretrizes, arranjos regionais e linha de apoios, né? Então essas linhas de apoios que serão rediscutidas, a discussão continuará com o comitê gestor, também tem ações para novos produtores também. Nós queremos aí dentro de uma maneira justa, né? Mas entendendo que a indústria do cinematográfica brasileira precisa de continuar sendo fortalecida, né, devido a toda a travessia difícil que foi da gestão passada, onde não houveram esses investimentos. Então nós precisamos aí fortalecer a indústria, mas também olhando, dando oportunidade a surgirem também novas estrelas, novos produtores, né, e a nova geração também, porque o que nós temos identificado é que uma grande parte de pessoas, né, da nova geração tem buscado, se empregado nesse setor audiovisual, né? Os games, por exemplo, né, são produção audiovisual também. Nós temos linhas também para games, então nós estamos com essa sensibilidade também de oportunizar novas gerações também para o cinema e televisão no Brasil.
Excelente.
Desculpa, também quero aproveitar para falar justamente sobre o dia 20, né? Esse dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a partir de agora será feriado nacional, e o que nós estamos compondo junto com o João Jorge, presidente da Fundação Palmares, né, é que nós queremos que todos os quilombos, todas as comunidades possam festejar isso, se adonar dessa data tão importante para nós, né? E tão importante para o próprio Brasil na construção da sua sinalização da sua civilidade, né? Então é uma conquista importante. Nós estamos precisando fazer esse exercício de reparação para gerarmos aí uma nova visão em relação às qualidades, às nossas colaborações do povo negro para a população, para a sociedade brasileira. São muitas, muitas coisas que trazem um diferencial dentro desse contexto do Brasil. E nós, esse ano, vamos fazer isso. Nós queremos aí, estamos já construindo isso. Recentemente, inclusive, teve a reinauguração da sede, da nova sede, né, da Fundação Palmares, com o presidente João Jorge e toda a sua equipe. É um momento muito especial para nós. E vamos sim, vamos fortalecer esse dia, que é uma conquista de todo o povo brasileiro, uma conquista da sociedade brasileira.
Pois é, 36 anos da Fundação Cultural Palmares, né, ministra? É isso que a senhora falou mesmo, recontar a história brasileira da forma correta, né?
Eu acho que precisamos, a partir do momento que a gente tem um país que teve mais de 300 anos de escravidão, né, que gerou aí também uma justificativa, para justificar a escravidão não foram feitas as correções, e sim foi impregnado a ideias de preconceito, ideias de diminuição do povo negro, né, das faltas de direitos. As pessoas só vieram ter direitos à universidade há menos de 100 anos, e a dificuldade para acessar uma universidade. Agora é que nós estamos tendo aí mais oportunidades de chegarmos às universidades com as cotas. As cotas, elas são um direito, né? Porque naquele momento não foi feito nenhum tipo de aporte no momento da abolição da escravatura, né? As pessoas não receberam nenhum tipo de apoio. Muito pelo contrário, quem foi indenizado foi quem escravizava, né? E até hoje nós vemos aí a luta dos quilombos para uma coisa que é um direito do povo. Então essas reparações são importantes para a gente resolver, para a gente pelo menos criar aí uma forma da gente se ver melhor como sociedade, porque é vergonhoso para o Brasil. Nós vemos aí agora várias denúncias, estamos vendo cotidianamente várias denúncias de ação de racismo, né? Acusar um garoto de 7 anos, agora eu vi recentemente aí a mãe defendendo um garoto de 7 anos de ter roubado uma bolacha de R$2 quando a mãe estava fazendo uma compra de R$500 sem o menino ter pego nada. Então, essas coisas são muito ruins, são muito feias para o Brasil. A gente precisa entender que o mundo nos vê sobre isso também. Então, não é uma coisa natural, normal, né? O racismo é uma coisa doente e nós precisamos entender isso. Oportunizar as pessoas e entender que aquela pessoa tem aquele direito também, direito constituído na nossa Constituição. Assim também nós estamos aí buscando trabalhar no sentido de trazer aí as ações do Ministério da Cultura visando essa questão. Vamos, uma luta contra o racismo, luta contra o feminicídio, né? Nós precisamos mostrar uma sociedade mais séria em relação a essas questões que seriam tão banais, né? É o normal que todos sejam tratados com seus direitos e deveres, né?
É, e ao longo da história, todo tipo de manifestação cultural negra ou foi embranquecida ou foi apagada, né, ministra?
Pois é, então nós estamos aí nesse momento, mas ao mesmo tempo, o que nós vemos é que a presença, né, justamente aonde foi que o legado foi preservado foi na cultura, né, na cultura, na arte, né? Então, essas foram ferramentas que o povo negro usou para poder sobreviver, né? Então, é um momento novo também. Precisamos colocar esse país mais adequado a uma nação, né, que estamos agora no ano 2024 já. Eu acho que essas coisas a gente precisa resolver.
É isso, você acompanha conosco. Bom dia, ministra, com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ministra, nós temos uma pergunta agora da Rádio Meio Norte. Quem fez a pergunta foi Francisco Dias, lá de Água Branca, no Piauí. Ele fez essa pergunta gravada, ele fez um vídeo pra gente. Vamos acompanhar.
Olá, bom dia, ministra. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia, Ministro. Ministra Margarete, é um prazer estar falando com a senhora. Eu gostaria de saber quais são os desafios enfrentados pela senhora e por toda a sua equipe para angariar recursos para o investimento no setor cultural, e também quais são os desafios encontrados para trazer o setor privado também para estar investindo no setor da cultura, bem como angariar patrocínios que serão investidos futuramente no setor cultural.
Obrigada. Piauí.
Isso foi o Francisco Dias.
Francisco, isso. Obrigada. Mandar um abraço aí para todo o povo piauiense, tá? Os desafios, né, são muitos, né? O primeiro desafio mesmo foi essa questão da reconstrução do Ministério, porque o sistema MINC, ele é um sistema gigante, né? São várias pastas, são várias vinculadas, e todas essas... As vinculadas, eu quero dizer, as vinculadas são as agências vinculadas, no caso, a ANCINE, a Fundação Palmares, a Biblioteca Nacional, né, o IBRAM, o IFAM, todos esses institutos são ligados ao Ministério da Cultura, além das nossas secretarias. Então, desde esse recomeço, dessa reconstrução, até o que estamos fazendo agora, né, nesses 1 ano e 7 meses, se a gente olhar bem, é uma construção gigante, né? E aí nós temos toda uma equipe de pessoas, o secretário executivo Márcio Tavares, nós temos aí que também é um parceiro importante nessa reconstrução, junto com o Cássio Rosa, secretário executivo adjunto. Quero aproveitar e saudar também todo o sistema MIC, mandar um abraço para o chefe de gabinete Francisco Guerreiro, todos os secretários, Nilton Menezes, porque os presidentes, porque o que nós estamos entregando para o que nós encontramos já é a resposta a um grande desafio. Fora a implementação das leis, né, Paulo Gustavo, Aldir Blanc também, acessando a todo o território brasileiro. Só porque eu preciso tomar uma água aqui, porque eu guardo aqui, é bem diferente. Fica à vontade, ministro.
Programa ao vivo é assim mesmo, né? Ainda mais uma hora falando é coisa pra caramba. Fica à vontade, ministra.
Então, essas foram as primeiras dificuldades, você se religar, recomunicar o Ministério da Cultura com todo o Brasil. Para executar isso, nós fizemos uma ação chamada Circula MIC, fomos a todos os estados conversando com os gestores, retomamos também a nossa Conferência Nacional de Cultura, né, onde vieram delegados, 5 mil pessoas, delegados de todos os estados, de várias cidades do Brasil, representando, trazendo as suas pautas para compor o novo Plano Nacional de Cultura. Recolhemos foram selecionadas 30 ações, recolhemos isso, estamos dentro do Ministério da Cultura discutindo, afinando essas ações para compor o novo Plano Nacional de Cultura, que vai reger o Sistema Nacional de Cultura até daqui a mais 10 anos. Então, nós estamos trabalhando de maneira constante e dedicada para trazer melhorar, fazer o ambiente cultural se restabelecer de maneira efetiva, né? Então, mas a pergunta mesmo, eu tô fugindo um pouco da pergunta dele.
Dos investimentos no Piauí, né? Em Água Branca, Piauí.
Sim, investimento. Então, nós temos aí a lei Aldir Blanc de incentivo à cultura, né? Que essa foi uma grande conquista do setor cultural, né? E o que acontece? Claro que nós estamos também sofrendo com esses cortes de orçamento, nos adaptando a esse momento, né, de travessia, mas temos uma confiança no ministro Haddad, na junta administrativa do presidente, do governo, né, para a gente fazer, atravessar, porque isso não é só a questão do Ministério da Cultura. Mas mesmo assim, nós estamos tendo entregas importantes, né, nos aderindo às... É como você navegar, né? Nos aderindo aí às intempéries, mas com muita expectativas positivas, porque nós estamos em um momento diferente. Né? A partir do momento que nós temos... Antes nós tínhamos a política, tínhamos a boa vontade, tínhamos as pessoas trabalhando e não tínhamos o fomento direto, como é esse fomento da lei Aldir Blanc. Só para aí para o estado do Piauí... Piauí, né?
Uhum.
Foram da lei Paulo Gustavo, ano passado, 12 milhões, quase 13 milhões. E da política nacional da Aldir Blanc, 53 milhões, quase 53 milhões e 500. Se você somar as duas coisas, né, a gente tem quase 80 milhões aí para o Piauí no ano passado. E esse ano, a lei pela política nacional Aldir Blanc, o Piauí vai receber mais 53 milhões. Então, assim, isso será repetido até 2027. Então, isso é um diferencial total, fora as ações que estamos fazendo também, conversando com o Fórum Nacional dos Secretários de Cultura, com estaduais e municipais, né? Trazendo a conversa, trazendo o diálogo, conversando com o setor também, como que o setor pode também se organizar para ir buscar esse fomento nas secretarias de cultura dos estados e dos municípios, porque também existe esse outro lugar, a ação da sociedade civil para vir reivindicar os seus direitos. Isso é direito, isso está na lei. Então, nessa lei também, nós temos aí um percentual para construção de equipamentos culturais e um percentual para o programa, para a lei Política Cultura Viva, que é uma política que já está capilarizada pelos pontões e pontos de cultura no Brasil. Então, todas essas ações só na direção de fomentar e melhorar e fazer rodar aí as oportunidades e fazer principalmente... fazer rodar a economia da cultura, né? Então, essa é uma... eu não abro mão muito disso, dessa questão da gente entender que a cultura gera melhoria de vida, renda, gera emprego e renda. Quando a gente vê um filme que vê aquela lista subindo atrás, assim, aqueles nomes todos, todo mundo ali são pessoas que foram contratadas. Ali cada um daquele é um trabalho, é uma família. Quando a gente vê uma peça de teatro, a gente só vê a hora que o ator está lá em cena, mas tem que entender que tem o iluminador, tem tem as pessoas que trabalham, tem o cenário, tem a pessoa que fez a roupa, tem o motorista. Quando existe um festival pequeno ou grande, ele está ali gerando, naquela cidade, naquela localidade, gerando a circulação de economia criativa, de economia, né, de dinheiro circulando na cidade. E nós estamos chamando isso da economia criativa das indústrias culturais. Então, nós temos que entender que a cultura e a arte brasileira, além da simbologia que existe, é também um setor de grande geração de dinheiro para o Brasil, para o povo brasileiro. E isso gera imposto também. Para cada um real investido na Lei Rouanet, é 1,60, 1,70, 1,80, retorna o dinheiro que foi investido e retorna também a lucratividade. Então, nós estamos buscando uma ação para fazer um estudo, para dar uma resposta à sociedade sobre esses investimentos na área cultural, a partir dessa gestão do Ministério da Cultura do governo presidente Lula, para que a gente tenha, de uma vez por todas, a segurança de que cultura é positiva, cultura cura, cultura gera também emprego e renda para o povo brasileiro.
É isso, nós acompanhamos o programa Bom Dia Ministra aqui com a ministra Margareth Menezes, e como tudo que é bom passa rápido, né, ministra? O nosso programa já está quase no final, mas eu vou deixar aí 3 minutinhos para você fazer as suas considerações finais.
Olha, eu quero agradecer, né, a oportunidade. Como, assim, para mim é importante trazer notícias do Ministério da Cultura para todo o Brasil, mas dizer que nós, no Ministério da Cultura, temos lá também um site, né? Nós temos aí todas as ações do Ministério da Cultura. Tudo que está tramitando no Ministério da Cultura está transparente nas nossas redes sociais. O site do Ministério da Cultura é cultura...
Olha aí, está na tela, inclusive. Isso aí. gov.br/cultura.
Cultura, né? E nós temos também, do próprio governo federal também, um canal de informação de todas as ações. Como é o nome daquele canal do governo? Comunica BR. No Comunica BR, você entra lá e pega assim a cidade que você quiser, e ali tem descrito tudo que o governo federal está fazendo naquela cidade. Isso é transparência. Isso é mostrar, isso é dar informação para o povo de como está sendo usado os impostos, de como estão sendo usados as oportunidades, o que está sendo criado na área da saúde, na área da educação, na área da cultura, na área dos esportes. Nós estamos aí buscando realmente aproveitar essa oportunidade, né, de estar num governo que olha pelas pessoas para fazer chegar a todos os lugares. Essa é uma missão que o presidente Lula nos dá, é a missão que ele tem trazido com mais veemência, é chegar a quem mais precisa, né? Então, olha a realidade das coisas, porque no campo das ideias a gente pode concordar e discordar, mas no campo da ação, do acontecimento, está lá, está acontecendo. Vê o que está acontecendo, o que não estiver acontecendo ainda, procura os seus direitos, né? Então, essa é a diferença do governo democrático, que quer melhorar a vida das pessoas, que enxerga todo brasileiro como cidadão, cidadã merecedor das políticas públicas do governo do presidente Lula, desse governo democrático. E assim também são as ações do Ministério da Cultura. Qualquer coisa, qualquer informação, nós estamos à disposição, né, para a gente poder caminhar juntos nesse Brasil, esse Brasilzão imenso, país enorme, né? São muitas demandas, não é fácil as coisas chegarem, mas a nossa direção é fazer chegar a todos os lugares.
Eu vou até reforçar o endereço do gov.br/comunicabr. É um site realmente interessante. Você busca lá, coloca qualquer cidade, né, ministro?
Qualquer cidade.
E você descobre todas as ações do governo federal naquela localidade. Ministro, eu agradeço imensamente. O programa está chegando ao fim. A gente agradece também a todos os colegas das emissoras de rádio que participaram hoje com a gente. E principalmente a ministra, que já é da casa, que já veio aqui, já é o quê? A terceira, quarta vez que você vem. E a gente agradece muito e aguarda a senhora numa próxima oportunidade, quando tiver novidades e inovações do Ministério da Cultura pra gente.
Muito obrigada, um beijo no coração, obrigada Jéssica, obrigada a todos aqui da rádio, tá? E é isso aí, né? Vamos lá, mais cultura, menos violência, mais livros, menos armas, né? Mais amor, mais paz no coração da gente. Um bom dia para todos.
É isso, com trabalhos técnicos de Reinaldo dos Santos. Esse foi o Bom Dia Ministra, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Para ouvir ou baixar na íntegra o programa de hoje, acesse redenacionalderadio.ebc.com.br. Eu sou Vanessa Leda, fico por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.